senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à nossa sessão, cuja ordem do dia foi marcada pelo CDS-PP sobre a Autoridade do Estado e Segurança dos Cidadãos, em questão, nessa ordem do dia, associados três projetos de lei do CDS-PP, 101, 454, 535. Esta eventual votação no termo do debate vai se realizar e, portanto, contem com uma votação e por isso é bom que se inscrevam desde já para efeitos de quórum. E vamos dar início aos nossos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O CDS, no exercício do seu direito putestativo, traz hoje a esta Câmara um tema que é o tema do reforço da autoridade do Estado e do apoio às forças de segurança. A primeira questão, óbvia, a que pretendo responder ao trazer este tema, é a de sabermos se este problema existe ou não e se este problema precisa ou não de uma resposta política e de uma resposta, eventualmente, também legislativa, como nós propomos, para lhe dar solução. É evidente que, independentemente da solução, nós entendemos que o problema existe, que o problema é sério e que o problema é grave. Em termos globais, dizer-vos, senhoras e senhores deputados, que nós tivemos qualquer coisa como mais de 200 agressões a agentes das forças de segurança nos primeiros 3 meses deste ano, que mesmo em situação de pandemia e mesmo com a situação de confinamento, tivemos já, a última notícia dava nota de 87, neste momento estaremos já perto das 100 agressões a agentes das forças e serviços de segurança. Só para vos dar um exemplo da atualidade desta matéria, no caso de existir qualquer dúvida, dizer-vos, senhoras e senhores deputados, que este é, infelizmente, um assunto de todos os dias. Preparando esta intervenção de hoje mesmo, dou-vos nota. A notícia é de hoje, o caso é de ontem. 3 agentes da PSP foram agredidos no Cacém, em Sintra, por uma família que desobedeceu ao confinamento obrigatório. Os polícias foram injuriados e depois agredidos. Um deles teve que receber assistência em função dos ferimentos. Ontem, hoje mesmo, bastará abrirmos uma televisão, polícias foram obrigados a disparar para o ar na Amadora depois de procurarem intervir a propósito de um acidente de viação, hoje mesmo. Ou seja, ontem, hoje, infelizmente, é possível que se repita amanhã ou em qualquer dia. Em qualquer dia nós temos agressões a membros das forças de segurança, temos dificuldade de estes mesmos fazerem acatar as instruções, as ordens, aquilo que no exercício legítimo da autoridade procuram fazer junto dos cidadãos. No nosso ponto de vista, e tendo o CDS toda a legitimidade de falar desta matéria, não é a primeira vez que o fazemos, fizemo-lo recorrentemente ao longo de vários anos e ao longo dos últimos anos. Chamo também a atenção para que os próprios responsáveis e os responsáveis sindicais das próprias forças de segurança se tenham dirigido ao Governo, mas também ao Poder Legislativo, reclamando intervenção nesta matéria, alguma da qual, e aquilo que aqui vos propomos hoje, chamar também a atenção para que, neste momento, esta questão tem, do nosso ponto de vista, particular acuidade. Porquê e porquê agora? Porquê agora? Porque nós recebemos com os meses de atraso, é certo, e em função da pandemia, o relatório anual de segurança interna. E o relatório anual de segurança interna revela-nos, pela primeira vez em vários anos, isso é obviamente um sinal preocupante e um sinal que é preciso reforçar a capacidade e o poder das forças de segurança, revela-nos uma inversão da tendência de crime em Portugal. A criminalidade que vinha sustentadamente a baixar ao longo de vários anos, pela primeira vez aumenta com este RASI de 2019. E aumenta com mais 3% de crimes graves e violentos, 2.931 participações, qualquer coisa como 40 por dia, mais crimes e cometidos por gente mais jovem, com especial destaque para algum tipo de crimes, como por exemplo os roubos na via pública, com um aumento muito próximo dos 12%, grande parte deles com recurso à arma, designadamente com recurso a uma arma branca. Esta matéria e este aumento da criminalidade, que é um dos fundamentos para que façamos esta proposta agora, tem que ser, em alguma medida, conjugada com outro facto. É que nós temos visto também, e temos visto inclusivamente da parte de movimentações com caráter ou cariz político, um certo apelo à desobediência, um apelo ao desrespeito pelas forças de segurança, quando não mesmo um apelo ao ódio contra as forças de segurança. Vimos isso recentemente em manifestações que não tinham obviamente nada a ver com essa matéria, mas em que algumas pessoas procuraram desvirtuá-las utilizando cartazes de ódio contra as forças de segurança. Se nós conjugarmos o facto que as forças de segurança estão cada vez mais expostas a agressões, com este apelo e desrespeito pelas forças de segurança, a questão torna-se e é, obviamente, particularmente grave. Por último, terceiro argumento para que esta matéria seja relevante e importante agora. Para além do número de agressões e do aumento das agressões, para além do apelo à desobediência, uma terceira razão. Nós estamos, neste momento, a pedir às forças de segurança o que nunca lhes pedimos antes. Porquê? Porque, fruto da pandemia e das regras impostas pela própria pandemia, a necessidade de intervenção das forças de segurança é muito maior. Nós vemos também diariamente na comunicação social inúmeros exemplos de dispersão de festas ilegais, intervenção junto de estabelecimentos que deviam estar encerrados e estão abertos, dispersão de ajuntamentos, etc, etc, etc. Regras que são, obviamente, muitos, em alguns casos, consoante a situação de desconfinamento das várias partes do país, a proibição de ajuntamentos de mais de 10 pessoas ou de mais de 20 pessoas. Ou seja, aquilo que não é sequer normal que em democracia seja pedido às forças de segurança, a dispersão de ajuntamentos de mais de 10 pessoas, neste momento está a ser pedida e, portanto, é necessário que esta ideia da autoridade das forças de segurança, que elas têm que ser respeitadas quando vão exercer e quando vão intervir nessas situações, seja absolutamente clara e absolutamente inequívoca. E é por isso que nós propomos não só a autonomização do crime de ofensa, de difamação, de insulto ou de ofensa corporal e designadamente de ofensa corporal grave contra as forças de segurança, mas propomos também medidas para que esta ideia de respeito pela ordem e pela autoridade seja implementada e seja mais clara na sociedade portuguesa. É evidente que as propostas que aqui fazemos são uma resposta legislativa, mas temos a noção que não são a resposta legislativa global. Falta muita coisa e a primeira coisa que falta são efetivos e meios para as forças de segurança. Mas essas não se resolvem agora através do nosso agendamento protestativo, essas resolver-se-ão ou não através dos orçamentos de Estado, sendo que nos últimos ficámos sempre aquém. São também, e o Razi também o diz, menos polícias. O saldo é negativo, o saldo para forças de segurança que têm os efetivos menores de há muitos anos esta parte, este ano o saldo volta a ser negativo, entraram cerca de 400, saíram 1.284. Portanto, temos praticamente menos 900 elementos nas forças de segurança. Faltam meios, faltam veículos, falta equipamento. O subsídio de risco que esta Câmara chegou a aprovar como recomendação ao Governo nunca foi implementado nem posto em prática. Tudo isso é obviamente importante, tudo isso é necessário. Como também os próprios dizem, a resposta tem que ser global, passa por melhor formação, passa por melhor organização, passa por reforço de meios no Orçamento de Estado, mas também, e esta é uma proposta que dá voz também àquilo que defendem os representantes das forças de segurança, também um sinal político, legislativo, de apoio e de gravidade para quem ofender ou não respeitar as forças de segurança. Uma resposta obviamente democrática, uma resposta de uma sociedade de civilidade, de urbanismo, que impeça e trave inclusivamente, porque para quem se queixa muito de radicalismos e de ações radicais em certos setores, ou o poder político democrático dá uma resposta, ou dificilmente nos poderemos queixar dessas mesmas manifestações mais radicais. Aquilo que nós propomos, deixando claro e terminando, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, é a autonomização do crime de ofensas ou de violência contra agentes da segurança. Sabemos que esta criminalização existe, mas as dúvidas judiciais também têm existido e, por isso, autonomizar e deixar claro parece-nos da maior importância. Por outro lado, estabelecemos dentro do quadro geral dos crimes já previstos e já existentes, quando dirigidos contra forças de segurança, militares ou representantes da função pública, propomos o seu agravamento em geral, também como um sinal político. E por último, e em relação à questão da pandemia, propomos a criação de um crime de perigo abstrato. Não somos os únicos a defendê-los, vários juristas e vários penalistas de renome o têm vindo a defender, por uma razão muito simples, porque a resposta foi tardia, demorámos muito tempo para ter um quadro contorno nacional, o Governo disse que não queria vir à Assembleia da República estabelecer um quadro legislativo, entre outras razões, porque não seria eficaz para amanhã, mas ninguém nos garante, infelizmente, que este problema termina amanhã. E por isso, um quadro penal estável para responder a este tipo de situações e à questão da pandemia parece-nos fundamental. E reparem que nem tudo pode ser resolvido com base no crime de desobediência, que de resto é dos crimes que menos valorizado em termos dos nossos tribunais. E por isso, em certas circunstâncias, será necessário recorrer ao crime de propagação de doença. Mas o crime de propagação de doença implica uma dupla prova, como sabemos, ou seja, a prova da propagação e a prova do perigo concreto. Nós pensamos que a substituição por um crime de perigo abstrato poderá ser um bom caminho desse ponto de vista. É a proposta que fazemos, fazemo-la de uma forma ponderada, através de uma resolução, dando margem ao Governo que analise essa mesma matéria e não impondo nós diretamente uma solução penal, numa preocupação global de que, hoje em dia, as nossas forças de segurança, os homens e as mulheres que, dia a dia, nos protegem e garantem a nossa segurança, estão confrontados com escassez de meios, com escassez de efetivos, com dificuldades novas que são levantadas designadamente pela questão da pandemia e necessitam, da parte do poder político democrático representado nesta Câmara, um sinal político e um sinal inequívoco de apoio, que é aquilo que o CDS traz hoje com este agendamento putestativo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria informar o plenário de que já temos deputados em quantidade e em qualidade para o quórum e, portanto, a votação tem todas as condições para se verificar. E, entretanto, vou passar a palavra ao Sr. Secretário da Mesa, que nos vai dar algumas informações preciosas. Faz favor.
Sr. Presidente, passo a anunciar as propostas que deram entrada. O projeto de resolução número 553/14,